a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E estamos aqui mais uma vez, presente, para fazer o nosso Evangelho no Lar. Vamos então procurar um lugar bem aconchegante para nos sentarmos e trazer para perto de nós uma jarra ou um copo com água, para que seja fluidificada com energias e remédios salutares para o nosso corpo, mente e alma. Então, neste momento abençoado, vamos convidar Jesus e a espiritualidade amiga que se faça presente em nosso lar, trazendo-nos as bênçãos para continuarmos em nossa caminhada na Seara do Cristo. Então, para iniciarmos, vamos fazer uma breve leitura, vamos dar continuidade, não é? Uma breve leitura do livro Dias Melhores. Esse livro, Dias Melhores, é de Carlos Baccelli, pelo irmão José. Então, a página diz, quando? E irmão José, então, vem nos dizendo, o que fazes com o teu tempo disponível? Quantos minutos ociosos te sobram a cada dia? Não os preenchas com inutilidades. A gente tem que ficar bem atento a isso. O que que a gente faz no nosso dia? Coisas boas, saudáveis, de enriquecimento, de ajuda ao nosso próximo e de aprendizado conosco mesmo? É importante que a gente fique atento à qualidade do nosso dia. Nem simules ocupações estéreis, adiando o que há muito te espera o concurso das mãos. Então, que a gente procure trabalhar, não ficar adiando aquilo que é importante na nossa vida, fazer. Liberta-te da teia do comodismo que te enreda o espírito. Não refaças o que já fizeste um sem número de vezes, fugindo de fazer o que te espera, o inusitado esforço no bem que nunca fizeste. Então, muitas vezes a gente fica procrastinando, né? A gente tem que fazer algo importante na ajuda, no bem do próximo, no nosso enriquecimento, no nosso progresso, e a gente fica achando desculpas. A gente vai fazendo certos trabalhos, tomando certas atitudes que a gente está cansado de fazer, mas por quê? Porque a gente está adiando o que realmente precisamos fazer. E muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes a gente vai adiando, fazendo uma coisa, fazendo outra, e a gente não faz aquilo que é necessário, aquilo que é preciso fazer. A gente tem que ficar atento para ver se nós não estamos adiando, refazendo, fazendo o trabalho. E as nossas atitudes diante da vida, né? Ver se não estamos adiando uma coisa que realmente precisamos fazer para o nosso progresso. Vamos ficar atento. Há quanto vens adiando a leitura da obra que adquiriste? Muitas vezes a gente... Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu vou ler, começo a ler o livro, e aí ali fica. Aí passa meses, eu olho para o livro, eu penso, eu tenho que ler, mas eu não leio. Então, eu vou adiando, eu sempre tenho coisas para fazer. Então, se a gente não focar, quer dizer, procurar fazer menos coisas, mas começar e terminar. Isso a gente tem que ficar muito atento, até eu mesmo tenho que ficar muito atento, porque eu sempre inicio uma coisa e não termino. Quero iniciar muitas coisas ao mesmo tempo e eu não termino. Isso a gente tem que prestar atenção. Que desculpa articularás hoje para não visitares o amigo acamado? Com que te envolverás para, mais uma vez, afastar da cabeça a ideia de promover a doação do que te é supérfluo? Olha como o irmão José está nos chamando muito seriamente a atenção. Visitar um amigo, muitas vezes está doente, está precisando de um auxílio, de uma conversa fraterna, de um apoio, de um consolo. Eu vou adiando, eu tenho trabalho a fazer, eu preciso disso, preciso cuidar daquilo. E aí, infelizmente, muitas vezes nossos irmãos e amigos partem e nós deixamos de falar com ele. Depois não adianta a gente se arrepender, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que procurar doar aquilo que não aquilo que não é bom, Mas aquilo que a gente adquire um outro, aquilo que está ainda bom para uso, mas como eu tenho um, eu dou o outro. Não preciso ter muitos pertences, porque eu também não vou levar nada. Aquilo necessário, mas que eu dou e que é bom ainda para o meu irmão. Quando te decidirás a atravessar a rua e conhecer a instituição assistencial que se ergue de frente à tua casa? Quando responderás aquela carta de um familiar que solicita notícias tuas? Bom, hoje a gente não tem quase carta, mas a gente tem uma mensagem, mas a gente tem WhatsApp, mas a gente tem Facebook, Instagram, várias outras oportunidades de conversar com os amigos, que muitas vezes eles falam conosco lá, quanto tempo faz que a gente não se vê, ou aqueles amigos distantes. Por quê? Porque eu tenho muita, muita atividade e deixo de prestar atenção no que é principal para nós, que são as nossas amizades, que são os nossos familiares, aquela conversa gostosa, aquele tomar cafezinho, vamos lá, bater um papo, isso é gostoso. Então nós temos que ficar atentos, que a nossa vida vai passando, vamos ficando sozinhos, solitários, e com um monte de coisas para fazer, e com nunca terminar aquilo que temos que fazer, e sempre insatisfeitos da nossa vida. Então precisamos ficar atentos para fazer menos coisas, priorizar e começar e terminar, para que a gente tenha uma vida mais tranquila. Porque se a gente for no roldão desse progresso, que é direto, a gente tem que focar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente precisa realmente. Porque se nós focarmos em várias coisas, nós nunca vamos focar no que realmente é necessário para a nossa vida. Né? Já te olhaste no espelho e viste quanto tempo tem passado por ti? Olha só, o irmão José nos deixa essa pergunta. A gente já prestou atenção no que o tempo passou e eu não fiz nada. E eu tinha que fazer tanta coisa e não fiz nada. Doar aquela roupa, conversar com aquele amigo, falar com aquela outra pessoa, visitar alguém, a vida passa. E aí, para nossa consciência estar tranquila, a gente vem adiando, falando, mas eu tinha que fazer aquilo, fazer aquele outro. Eu nunca estou realmente naquele foco, começo, meio e fim. Então eu tenho que focar mais no que é principal, naquilo que me fortalece, naquilo que me eleva. E o principal é a nossa atenção naquilo que nos faz bem e que ajuda o nosso irmão. Porque a nossa principal vivência nessa terra é fazer com que tanto nós evoluamos, aprendamos, como melhorar a sociedade em que nós vivemos, progredirmos juntos, se auxiliar mutuamente. Vamos nos atentar sobre isso. É o que o irmão José vem nos dar uma puxadinha de orelha. Então vamos agora fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece, agradecendo imensamente essa espiritualidade tão querida que fica conosco e pedindo um amparo, um auxílio nesse momento de Evangelho no Lar, para que Jesus e esses bons amigos venham fazer uma visita, retirando tudo que é de ruim do nosso lar, levando também esses irmãozinhos que muitas vezes estão aqui frequentando, achando que estão auxiliando, mas estão prejudicando a si e a nós. Então que eles sejam conduzidos para serem melhores, esclarecidos sobre a sua atual situação. Pedimos as bênçãos, o amparo, a higienização do nosso lar, para que façamos esse evangelho, para entendermos a lição e para procurar praticá-las. Fique conosco, amigos, nos amparando, nos protegendo agora e sempre. Graças a Deus. Bom, amigos, venho trazer para vocês uma página do livro Fonte Viva, que é maravilhoso esse livro, né? Que a gente está aqui seguindo para fazer o Evangelho. Porque o nosso Evangelho no Lar, o que é importante? É estarmos reunidos com a nossa família, é estarmos juntos. Se estamos sozinhos também, não tem problema. O importante é estar reunido com essa espiritualidade amiga. É achar um momento em que estamos no nosso lar, tranquilos, com a mente conectada, envolvida pela espiritualidade amiga, para trazer luz ao nosso lar, para trazer luz na nossa mente, para quando formos tomar decisões, saibamos escolher o melhor para nós e para aqueles que convivem conosco. Então, o Evangelho no Lar é uma bênção, porque ajuda a todos que estão aqui dentro do nosso lar, mesmo que não estejam perto de nós. O ideal seria todos nós estarmos juntos para nos envolver, conversarmos, falarmos de situações. Mas o Evangelho também não é para ser muito grande, de 15 minutinhos, o máximo meia hora. Porque é um momento em que a espiritualidade está aqui com a gente, está nos aplicando um passe, está fluidificando a nossa água. É um momento em que as nossas células são regeneradas, equilibradas, tranquilizadas. É um momento em que vamos estudar para ver aquilo que fazemos, o que temos que fazer, o que deixamos de fazer. Esse Evangelho no Lar, ele traz luz para dentro do nosso coração, para estarmos mais tranquilos no momento de decidirmos. Porque, meus amigos, quando eu faço a minha caminhada, eu analiso muito a minha vida. Eu canto, eu oro e eu fiquei muito pensativa. Porque as nossas aflições, os nossos problemas, eles surgem a partir do momento. Eu fiquei analisando esses dias. No momento em que eu tenho que tomar uma decisão. Porque são através das nossas decisões é que eu arranjo o problema ou desfaço problemas da minha vida. Então, eu peço a Jesus e vou pedir à espiritualidade amiga que me dê lucidez. Porque eles sabem daquilo que nós necessitamos. Mas o que nós devemos pedir é a lucidez, é a fé, é aquele clique, é aquela meditação no momento que vamos decidir algo na nossa vida. Porque dependendo do que nós decidirmos, é que a nossa vida vai ter uma direção. E aí depois eu vou ter que arcar com os resultados daquela decisão. Por isso que eu sofro ou que eu aprendo através, infelizmente, da dor. Ou aprendo através do trabalho, da labuta, mas da tranquilidade. Então, a importância de estudarmos e a importância de estarmos lúcidos para discernir com coerência as nossas decisões da nossa vida. Então, é importante esse Evangelho no Lar para nos dar essa lucidez, essa calma para tomar uma decisão na nossa vida, mesmo quando tudo estiver ao nosso redor em desalinho. Precisamos manter o nosso equilíbrio e a nossa paz. O Evangelho no Lar é trazer Jesus, trazer essa espiritualidade amiga, mesmo que estamos sozinhos fazendo, para que haja um equilíbrio e a calma no nosso coração, para termos caminhadas mais seguras, não tropeçando todo momento, até em pedregulho, a gente tropeça. Por quê? Porque não estamos lúcidos o bastante. Porque estamos dando de hora em hora, de minuto a minuto, cabeçada diante dos processos que se apresentam na nossa vida. Então, por isso da importância da nossa lucidez. E por isso da importância do Evangelho no Lar. E a página de hoje é do Fonte Viva, que é um livro com lições pequenas, mas de grande valor e de grande aprofundamento. É de Chico Xavier e é Emmanuel. E Emmanuel, ele é muito categórico e bem firme nas suas palavras, para que a gente possa entender o que Paulo traz para nós. Paulo, então, ele traz para nós, lá de Hebreus, no capítulo 12 e versículo 11. Ele traz o seguinte: na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Agora então, Emmanuel vai nos fazer refletir diante dessa pequena mensagem de Paulo. A terra, diz Emmanuel, toda sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras são sucos abertos para colocar a semente. Retificadas brotam flores e frutos deliciosos. Então, ele já começa a dizer para nós que sempre para haver um futuro bom, tranquilo, é preciso levar, ser rasgado, ser burilado. É preciso aprender, né, sob pressão, para que futuramente dê boas coisas. Ele continua, a árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, que é feio, né? E ficando feia. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. Então você vê, a árvore ela precisa ser podada, ela precisa ser cortada, ela precisa ali ser machucada para que ela venha viva, para que ela venha bonita. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Olha, é muito interessante, porque nós somos a natureza. Então, quando nós tivermos olhos de ver, ouvidos para ouvir, quando a gente se sentar e observar como que é a natureza, tudo nela, é tudo que tem ao nosso redor, nós estamos inseridos na natureza. E tudo tem uma coerência, tudo segue uma ordem. Nada é diferente, tudo se transforma, estamos todos inseridos. Se a gente observar nas esferas aí simples da natureza, acontece no reino da nossa alma. É só termos olhos realmente para ver. A corrigenda, diz Emmanuel, é sempre rude, é desagradável, é amargurosa, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Então, quando nós recebemos uma crítica, quando recebemos uma corrigenda, nós temos que ter olhos diferentes. Olha, por isso que é importante o conhecimento e o estudo. Não aceitar essa corrigenda como, ai, essa pessoa me maltratou. Tudo bem, a pessoa pode até ter se colocado de forma que ela pode ter te machucado. Mas entenda que essa pessoa muitas vezes não sabe se colocar. Muitas vezes essa pessoa está passando por momentos que não está legal, então ela faz essa corrigenda de forma dura, porque às vezes ela também recebe de forma dura as corrigendas na vida dela. Mas vamos olhar de outro lado. De outro ponto de vista, como diz o Evangelho, nós temos que olhar os dois lados de uma mesma moeda. Que essa corrigenda vem e nós temos que ver o que eu tenho que melhorar. Tudo bem, ele falou dessa forma, ou ele falou de forma mais tranquila possível, mas eu não estava bem, recebi de forma ruim, mas eu tenho que parar. Analisar e melhorar. Que muitas vezes isso acontece conosco, aliás, a maioria das vezes, para que a gente melhore. Vê se o irmão chega e diz para nós, você é muito impaciente, você é uma pessoa que não sabe falar, vamos, né, perdoá-lo, às vezes da maneira que ele nos coloca, mas vamos entender e analisar por que, que ele falou assim. Qual a minha atitude para ele ter sentido que eu sou dessa forma? Será que eu sou mesmo? Então vamos nos analisar e vamos aprender com essas corrigendas que vêm até nós. Mas aquele, como ele fala, quando você aceita a luz da corrigenda, resulta em bons frutos, porque a gente aprende e aí a gente vai aplicar, a gente vai aprender. Continua então, Emmanuel. A terra, a árvore e a água suportam-na através do constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, ele é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Quer dizer, a árvore não, ela está ali de pé, ela leva, a corrigenda, né, ela leva a poda, mas ela está ali, ela não é livre, ela vai receber. Mas a gente é livre para receber a corrigenda e para analisar essa corrigenda, para ver se eu fiz, se eu não fiz, para se melhorar. Não é? Então eu sou livre. O problema da felicidade pessoal, diz-nos Emmanuel, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Então, eu não vou ser feliz, por quê? Porque se eu levar essa corrigenda, e eu realmente for uma pessoa que fiz, levei a corrigenda, mas que a pessoa que me disse estava certa. Se eu melhorar, olha que luz, que bênção, você é uma pessoa, e muitas vezes é colocada dentro do nosso lar, pessoas difíceis, mas é que pra gente, ok, aprender com ela. Mas se eu sempre fugir, eu não vou ser feliz, porque eu sempre vou cometer os mesmos erros. Se eu peço paciência, vai ser colocado na minha vida uma pessoa que eu tenho que ter paciência, para aprender a ter paciência. Agora, se eu não ter paciência com essa pessoa, o que que vai acontecer? Eu não vou aprender. Então eu vou sempre ser infeliz, porque sempre vai ser colocado na minha vida uma pessoa que vai estar sempre falando isso, falando aquilo, não tendo paciência comigo também, e aí eu sempre fico irritado. E aí eu vou ter o quê? Problemas. Eu fico nervoso, eu fico irritado e vou ter problema de estômago, vou ter problema de cabeça. Olha só, infelicidade. Eu não vou ter felicidade pessoal. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da Terra, raros contudo. Então, voltando aqui, em todo lugar no planeta vai ter correção celeste, em todo lugar. A gente tem momentos de aprendizado, sempre. Agora, raros lhe aceitam a bênção de quê? Da corrigenda, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho. Esse arminho é um bichinho, mas é o pelo do arminho, né? Então não chega envolvida com o arminho, com aquele pelo, né, bonito. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos, de espinhos. Eu estou falando isso, meus amigos. Eu leio a palavra porque se vocês lerem esse Fonte Viva, ele vai estar escrito essas palavras, acúleos, e eu trago para vocês aqui o que significa, né? Eu acho que aí a gente entende melhor. Então, acúleos, ela vem revestida de espinhos, ela não vem revestida de confeitos bonitos. A palavra vem e vem mesmo, né? Ou misturada de fel, a guisa de remédio que é curativo e salutar, para a gente aprender. E enquanto a gente aprender, não aprender, o remédio vem. Não é assim com a doença? Enquanto eu não tomar direitinho o remédio, eu vou continuar doente, né? Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então vejamos, né, que eu também estou inserida nisso tudo, que a gente não pode perder essas preciosas oportunidades, porque eu sei, meus amigos, que é duro, que é difícil, que bate no nosso orgulho quando alguém vem nos corrigir. Ai, não é fácil. Olha, você não está fazendo isso legal, não. Tem pessoas que falam amorosamente. É ruim, mas ela está falando amorosamente. Tá. Mas tem pessoas que chegam até nós para nos ensinar tantas lições, mas elas são tão difíceis. E aí bate no nosso orgulho. Mas eu tenho que procurar enxergar de outra forma, procurar tirar o melhor disso, porque diz aqui Emmanuel, não vamos perder essa preciosa oportunidade de aperfeiçoamento, vamos analisar, será que eu fiz isso, o que eu tenho que corrigir, como que eu vou fazer o melhor, para que a gente seja uma pessoa melhor. Não é isso que nós estamos procurando na vida? Sermos pessoas melhores, sermos mais felizes? É através dessa lapidação, é através dessas corrigendas, é que nós vamos aprender. Mas se eu não parar, não refletir, não discernir, eu não vou aprender e eu vou sempre sofrer. Então a lição de hoje é clara, ok? que a gente possa parar, analisar diante das nossas atitudes, diante dos caminhos que nós temos que tomar, que nós possamos analisar as corrigendas que vêm, as críticas, que nós também venhamos a perdoar e a respeitar o outro da maneira como ele dá para nós, chega para nós, que a gente possa orar por esse irmão que não deve estar bem, não está legal, para que a gente possa, de passinho a passinho, aprender e a sermos melhores, sermos mais felizes. Então, essa foi a lição de hoje, meus queridos amigos. Então, vamos fazer a nossa oração, né? Fechar os nossos olhos, agradecendo imensamente o amparo, e que nesse momento esses médicos, esses enfermeiros possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios salutares, as vitaminas, tudo aquilo que necessita do nosso corpo para ter uma melhora, no equilíbrio das nossas células, na cura dos nossos órgãos, se assim for do nosso merecimento, se assim for, Senhor, pela nossa necessidade. Mas que o mais importante, tenhamos em mente que a cura da nossa alma, quando compreendemos as lições, é que nós vamos nos melhorarmos, realmente. Até o nosso corpo doente, mas a nossa alma vai estar curada melhor. Entender a evolução daquilo que está nos acontecendo. E assim seremos mais felizes, mesmo com o corpo doente. Que possa, nesse momento, também com esse passe fraterno, não só a nós, que estamos aqui reunidos, mas para os nossos queridos amigos que estão no cômodo ao lado, que estão necessitados das bênçãos, deste evangelho tão importante para que angariemos coragem e força na semana que estamos tendo. Que nós tenhamos, Senhor, a alegria por estarmos nesta terra, pela condição qualquer que estejamos, mas que estamos angariando conhecimento para evoluirmos espiritualmente, para que todos nós possamos receber esse passe tranquilizador, refazendo os nossos conceitos, as nossas atitudes, essa coragem para refletir diante dos obstáculos, paciência, respeito com os nossos irmãos de caminhada e conosco mesmo, para que tenhamos, no momento em que tivermos que decidir as nossas provas, qual caminho temos que seguir, qual atitude temos que tomar, tenhamos a sabedoria para escolher da melhor forma possível, o conhecimento, o perdão e o entendimento de qualquer caminho que seguirmos, temos que ser responsáveis pelos efeitos das nossas atitudes. Mas conscientes de que aquele caminho que estamos trilhando era o necessário para nós. Se deu certo, que bom. Se não deu certo, estamos aprendendo com os erros. Porque não existe nada ruim na nossa vida. Existe sempre o aprendizado para sermos pessoas melhores. Então que Jesus, nosso mestre querido e amigo, abençoe-nos hoje, agora e sempre, e que tenhamos muita paz e luz. Queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, muito obrigado por estarem comigo até agora. Que Jesus abençoe cada coração e cada lar aqui presente. Até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau.
Cuida da minha alma. Neste caminho errante, me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão, une os povos da terra, decreta todos irmãos.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.